Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, neste sábado, 4 de maio. Nos estúdios, Silvonei José. Por ocasião dos 750 anos da cidade de Amsterdã, o Papa Francisco recebeu em audiência no Vaticano na manhã deste sábado, 4 de maio, os peregrinos holandeses. Na sua breve saudação, o Santo Padre falou que as origens e o desenvolvimento dessa cidade estão também ligados à fé e à Igreja Católica. Um momento-chave em sua história, lembrou o Papa, é o milagre eucarístico que ocorreu em 1345 e ainda hoje é lembrado com uma procissão silenciosa e adoração ao Santíssimo Sacramento. Em seguida, Francisco destacou que há muitas faces dessa bela cidade.
Nello stesso tempo, Amsterdam è una città in cui molte persone lavorano per i poveri, per i migranti, collaborando con l'opera delle suore di Madre Teresa.
Ao mesmo tempo, Amsterdã é uma cidade onde muitas pessoas trabalham para os pobres e migrantes, colaborando com o trabalho das irmãs de Madre Teresa, com a pastoral para os dependentes de drogas, com a comunidade de Santo Egídio e com muitas outras iniciativas. Amsterdã é uma cidade habitada por pessoas de muitas nacionalidades, chamadas a viverem juntas como irmãos e irmãs. As igrejas, em particular, são lugares onde pessoas de todas as origens sociais e culturais se reúnem. Por fim, Francisco exortou os peregrinos holandeses a testemunharem com alegria a fé e o amor concreto ao próximo, animados e sustentados pela Eucaristia. Pediu ainda que se promova a fraternidade e a solidariedade entre os habitantes de Amsterdã. Na manhã deste sábado, o Papa recebeu os responsáveis pelo movimento internacional Equipes de Notre-Dame. Em seu discurso, Francisco destacou dois pontos de reflexão com o movimento que se dedica às famílias para que vivam o matrimônio cristão como um dom. A primeira, dedicada aos casais recém-casados, e a segunda, sobre a importância da corresponsabilidade entre cônjuges e sacerdotes dentro do movimento. Depois de afirmar que acompanhar os casais de perto nas dificuldades da vida e em seu relacionamento conjugal, disse que o movimento é a expressão da Igreja em saída. Acompanhar os casais hoje, disse o Papa, é uma verdadeira missão. Proteger o casamento, de fato, significa proteger toda uma família. Significa salvar todos os relacionamentos gerados pelo casamento. E em seguida continuou.
Vedo uma grande urgência hoje. Ajudar os jovens a descobrir que o matrimônio cristiano é uma vocação.
Vejo hoje uma grande urgência. Ajudar os jovens a descobrir que o matrimônio cristão é uma vocação, um chamado específico que Deus dirige a um homem e a uma mulher para que eles possam se realizar plenamente sendo geradores, tornando-se pai e mãe e trazendo ao mundo a graça de seu sacramento. Explicando que hoje em dia acredita-se que o sucesso de um casamento depende apenas da força de vontade das pessoas. Não é assim, disse, acrescentando que o casamento é um passo de três vias, no qual a presença de Cristo entre os cônjuges torna a jornada possível, e o jugo é transformado em um jogo de olhares. Olhar entre os cônjuges, olhar entre os cônjuges e Cristo. É um jogo que dura a vida inteira, no qual todos ganham juntos, se cuidarem de seu relacionamento, se o valorizarem como um tesouro precioso. Francisco disse que gostaria de deixá-los com duas breves reflexões. A primeira diz respeito aos casais recém-casados. É importante que os recém-casados possam vivenciar uma mistagogia nupcial que os ajude a experimentar a beleza de seu sacramento e a espiritualidade como casal. Acrescentou que muitos se casam sem entender o que a fé tem a ver com sua vida conjugal, talvez porque ninguém tenha testemunhado a eles antes do casamento. Incentivou os presentes a ajudá-los em um caminho catecumenal de redescoberta da fé, tanto pessoalmente quanto como casal, para que, desde o início, eles possam aprender a dar espaço para Jesus e, com ele, serem capazes de cuidar de seu casamento. Devemos recomeçar a partir das novas gerações para a igreja dar novos frutos, gerar muitas pequenas igrejas domésticas, onde se vive um estilo de vida cristão, onde se sente familiarizado com Jesus, onde se aprende a ouvir as pessoas ao nosso redor, como Jesus nos ouve. A segunda reflexão do Papa foi sobre a importância da corresponsabilidade entre cônjuges e sacerdotes dentro do movimento. Vocês compreenderam e vivem concretamente a complementaridade das duas vocações, afirmou. Eu os encorajo a levá-la às paróquias, para que os leigos e os sacerdotes descubram sua riqueza e necessidade. Isso ajudará a superar o clericalismo que torna a igreja menos frutífera. Cuidado com o clericalismo. Também ajudará os cônjuges a descobrir que, por meio do matrimônio, são chamados a uma missão. A reparação é totalmente manifestada no sacrifício da cruz. A novidade aqui é que ele revela a misericórdia do Senhor para com o pecador. Foi o que disse o Papa Francisco, recebendo em audiência na manhã deste sábado os participantes da convenção Reparar o Irreparável, por ocasião dos 350 anos das aparições de Jesus à Santa Margarida Maria. A reparação, disse o Papa, é um conceito que encontramos com frequência nas Escrituras Sagradas. No Antigo Testamento, ela assume uma dimensão social de compensação pelo mal cometido. Esse é o caso da lei mosaica, que previa a restituição do que havia sido roubado ou a reparação do dano causado. Tratava-se, continuou Francisco, de um ato de justiça que visava a salvaguardar a vida social. No Novo Testamento, entretanto, ela assume a forma de um processo espiritual dentro da estrutura da redenção realizada por Cristo. A reparação é totalmente manifestada no sacrifício da cruz.
La novità qui è che essa rivela la misericordia del Signore verso il peccatore. La riparazione contribuisce quindi alla riconciliazione degli uomini tra loro, ma anche alla riconciliazione con Dio.
A novidade aqui é que ele revela a misericórdia do Senhor para com o pecador. Assim, a reparação contribui para a reconciliação dos homens entre si, mas também para a reconciliação com Deus, pois o mal cometido contra o próximo é também uma ofensa a Deus, como diz Ben Sirac, o sábio. As lágrimas da viúva não rolam pela face de Deus? Caros amigos, quantas lágrimas ainda rolam pela face de Deus, enquanto o nosso mundo experimenta tantos abusos contra a dignidade da pessoa, mesmo dentro do povo de Deus. Francisco recordou em seguida que o título da sua conferência reúne duas expressões opostas, reparar ou irreparável. Dessa forma, nos convida a esperar que toda ferida possa ser curada, mesmo que seja profunda. A reparação completa às vezes parece impossível quando bens ou entes queridos são perdidos permanentemente ou quando certas situações se tornam irreversíveis. Mas a intenção de reparar e de fazê-lo de forma concreta é essencial para o processo de reconciliação e para o retorno da paz ao coração. O Papa Francisco, em seguida, afirmou que a reparação para ser cristã, para tocar o coração da pessoa ofendida e não ser um mero ato de justiça comutativa, pressupõe duas atitudes desafiadoras: reconhecer a própria culpa e pedir perdão. Reconhecer a culpa. Qualquer reparação humana ou espiritual começa com o reconhecimento do próprio pecado. Acusar a si mesmo faz parte da sabedoria cristã. Isso agrada ao Senhor porque o Senhor acolhe o coração contrito. É a partir desse reconhecimento honesto do mal causado ao irmão e do sentimento profundo e sincero de que o amor foi ferido que nasce o desejo de reparar. Depois pedir perdão. É a confissão do mal cometido, seguindo o exemplo do filho pródigo, que diz ao pai: pequei contra o céu e contra ti. O pedido de perdão reabre o diálogo e manifesta a vontade de restabelecer o vínculo na caridade fraterna. E a reparação, mesmo que seja um início de reparação ou já simplesmente a vontade de reparar, garante a autenticidade do pedido de perdão, manifesta sua profundidade, sua sinceridade, toca o coração do irmão, consola-o e suscita nele a aceitação do perdão solicitado. Assim, se o irreparável não pode ser completamente reparado, o amor sempre pode renascer, tornando a ferida suportável. Francisco acrescentou que Jesus pediu a Santa Margarida Maria atos de reparação pelas ofensas causadas pelos pecados dos homens. Se esses atos consolaram o coração dele, isso significa que a reparação também pode consolar o coração de cada pessoa ferida. O Papa finalizou dizendo que reza para que o seu jubileu do Sagrado Coração desperte em tantos peregrinos um amor maior de gratidão a Jesus, uma afeição maior, e que o santuário de Paris-le-Monial seja sempre um lugar de consolação e misericórdia para cada pessoa em busca de paz interior. Francisco em Trieste. O anúncio de alguns detalhes do programa da visita do Papa Francisco a Trieste em 7 de julho foi divulgado nesta sexta-feira por ocasião da apresentação da 50ª Semana Social dos Católicos na Itália, que será realizada de 3 a 7 de julho na capital da região italiana de Friuli Venezia Giulia e terá como tema No Coração da Democracia, Participar entre a História e o Futuro. De acordo com informações do bispo Dom Henrico Trevisi, Francisco chegará de helicóptero ao Centro de Convenções Gerais em Trieste, próximo ao Porto Vecchio, às 8 da manhã, hora local, e será recebido pelas autoridades civis e religiosas, incluindo o presidente da Conferência Episcopal Italiana, cardeal Matteo Zuppi. Em seguida, haverá um encontro entre Francisco e os participantes da Semana Social e, depois, uma reunião com representantes de outras igrejas e religiões presentes na cidade e do mundo acadêmico, bem como um grupo de imigrantes e portadores de necessidades especiais. No final, o Papa, a bordo de um carro aberto, irá à Praça Unidade para a celebração da missa e a recitação do Ângelus. A partida do Cais de Audace para o retorno ao Vaticano está prevista para as 12h30. O Congresso Anual dos Católicos na Itália será encerrado com a presença do Papa. Na abertura dos trabalhos, a presença do presidente da República, Sergio Mattarella, no dia 3 de julho. O tema central da semana, para a qual são esperados mais de 1.000 delegados, é o da participação dos cidadãos na vida democrática, com a apresentação de boas práticas, e incluirá palestras, workshops e eventos promovidos também em várias praças da cidade. Segundo o secretário-geral da Conferência Episcopal Italiana, Dom Giuseppe Baturi, que havia anunciado a visita do Papa em janeiro, a presença de Francisco e do presidente Mattarella destaca a importância que o encontro de Trieste tem para a vida de todo o país, no qual se pretende oferecer a contribuição dos católicos para responder aos desafios que a Itália, a Europa e o mundo são chamados a enfrentar. E ontem o Papa encontrou 100 sacerdotes da região central de Roma, na histórica Basílica de Santa Cruz, em Jerusalém. Francisco se reuniu a portas fechadas com párocos, vice-párocos e reitores da região central. Um diálogo com duração de cerca de 2 horas, precedido por uma breve saudação do vice-regente, o bispo Baldo Rinda, e pela recitação de um salmo, e depois pontuado por perguntas e respostas sobre diversos temas, que de uma forma ou de outra dizem respeito à atividade pastoral. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvone José.